Prezado senador, presidente Monsanto, em 25 de fevereiro de 1999, eu estava em meu segundo mandato como senador, apresentei o projeto de lei número 2661 de 2000, ou PLS 65 de 99, que institui a linha oficial de pobreza e estabelece que o governo federal deverá definir metas ao longo do tempo de progressiva erradicação da pobreza, diminuição da desigualdade socioeconômica e da outras providências. O projeto continha 5 artigos e foi aqui aprovado no Senado Federal por unanimidade nas diversas comissões, a Comissão de Assuntos Econômicos, a Comissão de Constituição e Justiça, e finalmente aprovada, foi para a Câmara dos Deputados e ali já passou por diversas comissões e tramita na Comissão de Constituição e Justiça em fase conclusiva de votação. Pois bem, para que eu pudesse elaborar este projeto, eu levei em consideração as recomendações, sobretudo de alguns grandes economistas, como Anthony Atkinson, que em seu livro Poverty in America cita uma passagem de James Tobin, Prêmio Nobel de Economia em 1970, sobre o estabelecimento de uma medida oficial de pobreza. Palavras de James Tobin: a guerra federal contra a pobreza, além de tudo mais que foi realizado, estabelece uma medida oficial de prevalência da pobreza nos Estados Unidos. A adoção de uma medida quantitativa específica, apesar de arbitrária e questionável, terá consequências políticas duráveis e de longo alcance. As administrações serão julgadas pelo seu sucesso ou falha na redução da prevalência da pobreza, medida oficialmente. Enquanto uma família for encontrada abaixo da linha de pobreza, nenhum político será capaz de anunciar vitória na guerra contra a pobreza ou ignorar o conhecimento das obrigações da sociedade para com seus membros mais pobres. Em diversos países, se instituiu uma linha de pobreza e observou-se a formação de uma consciência maior sobre a miséria. Recentemente, na Irlanda, em 1997, foi adotada a Estratégia Nacional contra a Pobreza. Além de estabelecer um padrão de pobreza, criou-se uma meta para sua redução. No período, conforme assinala Tony Atkinson no seu livro de 1998, ele diz: no período de 1997 a 2007, a Estratégia Nacional contra a Pobreza deverá reduzir o número daqueles que são consistentemente pobres de 9 a 15 para menos de 5 a 10%, de acordo com a medida de pobreza irlandesa. Ora, no caso brasileiro, como estabelecer e em que medida se avançou no sentido de reduzir a pobreza e as desigualdades sociais? Quais são claramente as metas traçadas para o alívio da pobreza? Qual é a rapidez em que essas metas devem ser atingidas? Como proteger a população mais carente das políticas de ajuste econômico que levam à retração da economia e à redução do emprego? Ora, senhor presidente, eu trago esse tema à baila, uma vez que, neste final de semana, segundo noticiou a Folha de São Paulo no sábado e o Globo no domingo, está expresso, anunciado, que a presidenta eleita Dilma Rousseff pretende criar uma linha oficial da pobreza. A medida ajudaria a calcular o custo para acabar com a miséria no país, promessa de campanha da presidenta eleita. A matéria de Vivian Oswald diz: a presidente eleita Dilma Rousseff criará uma linha oficial de pobreza para ampliar a política social do governo, que focará em crianças, regiões metropolitanas e comunidades isoladas, agora que o governo Lula considera cumprida a missão de atender à pobreza clássica do Norte e Nordeste. A linha ajudará a calcular o custo para acabar com a pobreza no país, inicialmente estimado entre 9 bilhões e 21,7 bilhões por ano. Esse é o principal nó para a presidenta eleita cumprir sua promessa central de campanha. A equipe de transição já começou a fazer o cálculo do custo dessas políticas. Tudo vai depender do crédito adotado para definir quem são e quanto ganham essas pessoas. Essa, segundo especialista, é uma escolha política. Quanto mais alta a linha estipulada pelo governo, mais recursos deverão ser desembolsados para garantir o piso mínimo de renda das famílias para tirá-las da pobreza extrema ou da extrema pobreza. Se a linha de pobreza for escolhida fosse de R$ 145,00, como a usada pela Fundação Getúlio Vargas, o custo seria de R$ 21,7 bilhões de reais, mas se for mais generosa para garantir, por exemplo, que todos recebam um salário mínimo todo mês, o déficit passaria a R$ 314 bilhões de reais por ano. Identificar esse número sempre foi um dos maiores problemas para reduzir desigualdades no país. Somente com essa conta em mãos, o governo poderá buscar fontes para financiar a iniciativa. Integrantes da equipe de transição estimam que, mantidos os 0,4% do produto interno bruto que o governo gasta com o Bolsa Família anualmente, o custo do programa deve subir 7 bilhões de reais nos 4 anos do governo Dilma, valor baixo para os seus resultados. Estima-se que 28,8 milhões, o universo de pessoas que poderiam ser consideradas miseráveis no país, segundo os critérios da FGV. Em 2003, eram 49 milhões. Alagoas é o estado com maior proporção de miseráveis do país em relação à sua população, 34,96%. Ora, senhor presidente, eu quero aqui anunciar que há uma boa nova, pois o projeto de lei do qual mencionei, que apresentei aqui e que ganhou o número, o projeto de lei número 2661 de 2000, que institui a linha oficial de pobreza e estabelece que o governo federal deverá definir metas de progressiva erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades socioeconômicas, tem agora o parecer conclusivo do deputado José Genuíno. Eu aqui leio o seu relatório pronto para ser votado e gostaria aqui de fazer o apelo à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados que possa realizar a votação deste projeto nesta semana conclusiva dos trabalhos do Congresso Nacional, antes, portanto, de encerrarmos os trabalhos legislativos. Diz o relatório do deputado José Genuíno: em exame, o projeto de lei em epígrafe, originário do Senado Federal, de autoria do nobre senador Eduardo Suplicy, que institui a linha oficial de pobreza e estabelece que o governo federal deverá definir metas de progressiva erradicação da pobreza e diminuição das desigualdades socioeconômicas, por meio da mensagem encaminhada pelo presidente da República ao Congresso Nacional na abertura da sessão legislativa. O autor, em sua justificação, alega que os números de desigualdade social e pobreza no país são alarmantes, a despeito dos objetivos fundamentais que regem a República Federativa do Brasil, definidos no artigo 3º, inciso 3, da Constituição Federal, apregoarem a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e regionais. Para tornar efetiva tal norma constitucional, faz-se necessário estabelecer uma meta explícita para a redução da pobreza pela definição de uma linha oficial de pobreza que servirá de parâmetro para as políticas públicas voltadas para o tema. Na Câmara Alta, aqui no Senado, a matéria foi aprovada em caráter terminativo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e pela Comissão de Assuntos Sociais. encaminhada a esta Casa para a revisão de que trata o artigo 65 da Constituição, a proposição foi distribuída inicialmente à Comissão de Seguridade Social e Família para análise de mérito, onde foi aprovada por unanimidade com uma emenda do relator que altera o conceito de linha oficial de pobreza contido no artigo 1º, parágrafo único da proposição. A seguir, o projeto foi examinado pela Comissão de Finanças e Tributação, que opinou pela não implicação do projeto e da emenda da Comissão de Seguridade Social e Família com o aumento ou diminuição da receita ou da despesa públicas, não cabendo pronunciamento quanto à adequação financeira e orçamentária. Nesta comissão, ou seja, a CCJ, o projeto já havia recebido parecer no sentido da constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do então relator, deputado Odair Cunha. Após a apresentação de voto no sentido contrário por parte do deputado Regis de Oliveira, o então relator apresentou o parecer reformulado, concluindo pela formulação de um substitutivo que sanaria as inconstitucionalidades existentes na proposição original, o qual não chegou a ser apreciado pela comissão. Esgotado o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto nesta comissão. É o relatório. E daí prossegue o relator José Genuíno. Cabe a esta comissão se pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto 2661 de 2000, bem como da emenda aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família. A matéria em apreço é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo ao Congresso dispor sobre normas gerais com a sanção do Presidente. No que tange à constitucionalidade da proposição, entendemos, na mesma linha de pensamento contida no voto em separado, apresentado pelo deputado Regis de Oliveira, que a proposição padece de alguns vícios quanto à iniciativa que a maculam. Nesse sentido, o artigo 2º da proposição viola o princípio da separação entre os poderes ao fixar a obrigação ao presidente para estabelecer metas a serem atingidas em seu governo no que se refere à erradicação da pobreza. Além disso, o artigo 3º do projeto fixa prazo para o presidente encaminhar ao Congresso as metas mencionadas pelo artigo 2º do projeto. Por último, o artigo 4º fixa prazo para a regulamentação da lei, o que também é inconstitucional, contrariando o já mencionado princípio da separação entre os poderes. Tais inconstitucionalidades decorrem do fato de ser o projeto de autoria de parlamentar, no qual é inviável a fixação de obrigações a serem cumpridas pelo chefe do Poder Executivo. Outro vício de natureza material reside no artigo 2º, ao delimitar a mensagem encaminhada ao Congresso pelo presidente, pois o artigo 84, 9º da Constituição, já fixa o conteúdo da referida mensagem, que não pode ser alterado por lei. O artigo 2º, parágrafo 3º, é formalmente inconstitucional por versar sobre a matéria que deveria ser tratada por meio de lei complementar, conforme exige o artigo 165, parágrafo 9º da Carta Magna. Ora, os vícios acima apontados foram corrigidos pelo substitutivo apresentado anteriormente nesta comissão pelo deputado Odair Cunha e não votado, razão pela qual apresentaremos nova versão do aludido substitutivo como forma de sanar as inconstitucionalidades referidas. Não há reparos quanto à constitucionalidade formal ou material da emenda aprovada na Comissão de Seguridade. No que tange à juridicidade, o projeto e a emenda aprovada na Comissão de Seguridade e Família harmonizam-se com o ordenamento jurídico vigente, não havendo qualquer impedimento à aprovação de todos. Quanto à técnica legislativa, não há qualquer óbice à técnica legislativa empregada no projeto e na emenda aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família, estando todos de acordo com os ditames da Lei Complementar 95. Com a redação dada pela Lei Complementar 107, em face do exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei 2661 de 2000 e da emenda aprovada na Comissão de Seguridade Social e Família na forma do substitutivo anexo. E eis o substitutivo do relator, deputado José Genuíno. O projeto de lei 2661 de 2000 institui a linha oficial de pobreza e dá outras providências. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica estabelecida a linha oficial de pobreza nos termos do decreto do Poder Executivo. Parágrafo único. considerar-se-á linha oficial de pobreza o rendimento anual mínimo necessário para que um grupo familiar ou uma pessoa que viva sozinha possa suprir os bens e serviços necessários para uma vida digna. Artigo 2º. As políticas públicas de erradicação da pobreza deverão conter metas nacionais e regionais de redução do número de famílias e pessoas que estejam vivendo abaixo da linha oficial de pobreza que se refere ao artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Na sala de comissão, 15 de dezembro de 2009, portanto, faz um ano que este parecer foi lavrado pelo deputado José Genuíno. Assim, senhor presidente, reitero aqui o meu apelo para que a Câmara dos Deputados possa logo votar essa matéria e, na medida do possível, agora, nesta semana final de trabalhos, pois assim nós estaríamos cumprindo, inclusive, a aprovação de lei que ajudará a presidente eleita Dilma Rousseff a bem definir e cumprir a sua meta de erradicação da pobreza absoluta em nosso país. É importante ressaltar que o presidente Lula, ainda hoje pela manhã, observou que, durante esses 8 anos de governo, foi possível tirar da condição de pobreza absoluta, de miséria, aproximadamente 28 milhões de brasileiros. E ele também ressaltou quanto que tem garantido uma renda mínima agora a 12,9 milhões de famílias mais humildes, beneficiando mais de 50 milhões de pessoas. Um mercado de consumo de massa que reúne 53% do país e 46% da renda nacional, redefiniu a bússola da economia e o rosto da economia nesse processo. Mas é preciso avançarmos, pois ainda somos um dos países com maior desigualdade socioeconômica no mundo. Assim, eu tenho a convicção de que a aprovação deste projeto de lei significará um apoio muito grande àquilo que a equipe de transição, constituída pela presidenta Dilma Rousseff, onde estão pessoas como o deputado Antônio Palocci, o deputado José Eduardo Martins Cardoso, o senhor Giles Azevedo, o ministro Paulo Bernardo e outros tantos que, inclusive agora o anunciado secretário executivo do novo ministro da Fazenda, que será o mesmo no caso, Guido Mantega, todos esses que compõem a equipe de transição certamente compreenderão a relevância deste projeto de lei e, obviamente, a linha oficial de pobreza, conforme estava no projeto original, será confeccionado com a colaboração do IBGE e do IPEA. Muito obrigado, senhor presidente, senador Monsanto.